Amigo ouvinte, mais uma vez é chegado o momento do nosso encontro semanal neste espaço dedicado à nova evangelização. A igreja encontra-se a menos de 15 dias do Sínodo dos Bispos, cuja edição terá como tema a nova evangelização para a transmissão da fé cristã, um evento eclesial longamente aguardado, do qual esperamos possa trazer uma rica contribuição para a ação evangelizadora da igreja nos próximos anos, quer com as proposições dos padres sinodais, quer com a posterior exortação apostólica do Santo Padre. Retomando a reflexão até agora realizada sobre o tema, a Assembleia Sinodal terá por objetivo analisar a situação atual nas igrejas particulares para traçar, em comunhão com o Santo Padre Bento XVI, novas formas e expressões da boa notícia que devem ser transmitidas ao homem contemporâneo com renovado entusiasmo. É um desafio a retirar, como o escriba que se tornou discípulo do Reino dos Céus, coisas novas e coisas antigas do precioso tesouro da tradição, nos diz em seu prefácio o documento preparatório para o referido sínodo chamado Lineamenta. É justamente nesse sentido que temos, nesta fase de preparação para o sínodo, recorrido ao precioso tesouro do magistério, revisitando alguns documentos pertinentes à ação evangelizadora da igreja. Na edição de hoje, prosseguimos com o terceiro capítulo da Redemptoris Missio, encíclica de João Paulo II, de 1990, sobre a validade permanente do mandato missionário. Recordamos que o terceiro capítulo tem como título O Espírito Santo, protagonista da missão. Na edição passada, nos ocupamos dos números 21 e 22. Considerando o tempo de que dispomos e a extensão do texto, trazemos hoje somente o número 23, que prossegue o tema O Envio até os Confins da Terra. Diz o texto número 23. As várias formas do mandato missionário contêm pontos em comum, mas também acentuações próprias de cada evangelista. Dois elementos, de fato, encontram-se em todas as versões. Antes de mais, a dimensão universal da tarefa confiada aos apóstolos. Todas as nações, pelo mundo inteiro, a toda a criatura, todos os povos, até os confins do mundo. Em segundo lugar, a garantia dada pelo Senhor de que, nesta tarefa, não ficarão sozinhos, mas receberão a força e os meios para desenvolver a sua missão. Estes são a presença e a potência do Espírito e a assistência de Jesus. Eles, partindo, foram pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, diz o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 20. Quanto às diferenças de acentuação no mandato, Marcos apresenta a missão como proclamação ou querigma, anunciai o Evangelho. O seu Evangelho tem como objetivo levar o leitor a repetir a confissão de Pedro, tu és o Cristo, e a dizer, como o centurião romano diante de Jesus morto na cruz, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Em Mateus, o acento missionário situa-se na fundação da igreja e no seu ensinamento. Nele, o mandato evidencia a proclamação do Evangelho, mas enquanto deve ser completada por uma específica catequese de ordem eclesial e sacramental. Em Lucas, a missão é apresentada como um testemunho, principalmente da ressurreição. O missionário é convidado a crer na potência transformadora do Evangelho e a anunciar a conversão ao amor e à misericórdia de Deus, que Lucas ilustra muito bem a experiência de uma libertação integral até à raiz de todo o mal, o pecado. João é o único que fala explicitamente de mandato, palavra equivalente à missão, e une diretamente a missão confiada por Jesus aos seus discípulos com aquela que ele mesmo recebeu do Pai. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus, dirigindo-se ao Pai, diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Todo o sentido missionário do Evangelho de São João se pode encontrar na oração sacerdotal. A vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O fim último da missão é fazer participar na comunhão que existe entre o Pai e o Filho. Os discípulos devem viver a unidade entre si, permanecendo no Pai e no Filho, para que o mundo conheça e creia. Trata-se de um texto de grande alcance missionário, fazendo-nos entender que somos missionários, sobretudo, por aquilo que se é, como a Igreja, que vive profundamente a unidade no amor, e não tanto por aquilo que se diz ou faz. Portanto, Os quatro evangelhos, na unidade fundamental de mesma missão, manifestam, todavia, um pluralismo que reflete as diversas experiências e situações das primeiras comunidades cristãs. Também esse pluralismo é fruto do impulso dinâmico do Espírito, convidando a prestar atenção aos vários carismas missionários e às múltiplas condições ambientais e humanas. No entanto, todos os evangelistas sublinham que a missão dos discípulos é colaboração com a de Cristo. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Assim, a missão não se baseia na capacidade humana, mas na força de Cristo ressuscitado. Conclui seu texto número 23. Amigo ouvinte, antes de encerrar, recordamos que a evangelização é o momento do anúncio explícito de Jesus, que se faz com a palavra e o testemunho. Tal anúncio não teria nenhuma eficácia se não fosse confirmado por todo o ser da igreja que existe para evangelizar. Estamos na iminência do sínodo sobre a nova evangelização. Vale lembrar que evangelizar é anunciar uma boa notícia, Cristo enquanto novo. Mas também os cristãos precisam perceber novamente a novidade do evangelho. Nenhum cristão pode pretender já ter entendido tudo sobre Cristo. A tradição progride sempre, nos diz a Dei Verbum. A experiência de evangelização que os padres sinodais trarão para o sínodo é um enriquecimento para a própria igreja. Amigo ouvinte, por hoje nosso tempo já acabou. Semana que vem tem mais, se Deus quiser.